E eu vi que a gente perdeu um mega trocadilho para o nosso último episódio. Porque Transcriptional Landscape ou Single Cell Landscape era perfeito para ser Single Cell Total Landscaping. Como é que a gente perdeu isso?
Eu acho que como que a gente perdeu isso, gente, cara? Isso realmente
a gente vacilou pesado. Esse é o Ministério da Ciência, um podcast que confunde para esclarecer. Eu sou Caetano Soutomaior, falando de Washington, D.C.
Eu sou Daniel Dominelli, falando de uma roça aí qualquer.
Portanto, nesse episódio estamos os dois falando de um lugar inóspito, perto de pântanos, com animais perigosos e peçonhentos e coisas nojentas, mas em estilos bem diferentes, né?
Eu tô fugindo da pandemia.
Mas pelo menos o Daniel tá conseguindo fugir da pandemia, porque eu continuo aqui no olho do furacão, do shitnado que é a pandemia nesse país, né? Mas é um bom ambiente para falar do que a gente vai falar hoje, que é sobre pesquisa baseada em hipóteses, né? Ou Hypothesis Driven Research, ou com a sigla HDR, a gente pode usar isso, alternar entre esses termos só por força do hábito. Eu não sei se o termo em português é realmente esse, do pesquisa baseada em hipóteses, ou dirigida por hipóteses. Acho que eu já estou há muito tempo longe das coisas, estou esquecendo como falar português. Faz tempo que eu estou esquecendo como falar português, mas enfim.
Sim, eu acho que é por aí, acho que é pesquisa dirigida por hipóteses. O que eu aprendi nos tempos de GC é que o pessoal fazia a oposição de uma fishing expedition, né, uma pesquisa mais exploratória, de uma hypothesis driven research, e o que seria o cálice sagrado da ciência, como deve ser, é a ciência que é dirigida por hipótese.
Eu acho que esse é um cálice salgado mesmo, assim, porque já Daniel já começou aqui botando o dedo na ferida, e eu já vou reagir aqui com um cruzado de direita em breve, porque eu senti que isso foi provocação.
É o que era pra ser. Eu até compro até hoje partes disso. Eu acho que quando a pesquisa não tem hipótese, pode ser muito complicado. Ao mesmo tempo que você precisa ter alguma coisa para fazer hipótese, né? Você precisa ter algum dado para fazer hipótese. Então isso é uma coisa que eu sempre discuti, inclusive com a minha companheira Maria Tereza Portes, porque quando você está estudando um sistema, se você não tem bons dados, principalmente se for um fenômeno novo ou um fenômeno que você precisa investigar minuciosamente, como que você vai ter boas hipóteses, né?
Pois é, mas eu acho que a gente podia começar tentando definir um pouco essa hypothesis driven research, essa pesquisa que é guiada, né, por hipótese, e diferenciar isso talvez do que tu dissesse, uma busca exploratória, até meio pejorativamente nomeada de pescaria, né? Mas definir o que seria uma pesquisa que é guiada por uma hipótese, assim, qual é a definição? Eu, por acaso, nunca tive isso definido, assim, explicitamente. Fica meio claro, mas eu nunca, por acaso, acho que eu nunca fui ensinado, nunca vi alguém definir qual era o termo. Eu acho que tu poderia definir isso aí pra gente, jogar a batata quente.
Olha,
aí pra tu.
Eu posso ser dissimulado e tentar fazer uma definiçãozinha dentro da caixa, mas a verdade é que eu acho que todas as vezes que eu tive que formular hipóteses e tive que, inclusive, escrever tese, dissertação, uma boa parte do esforço vai para formular uma hipótese, né? Então, em geral, você precisa ter uma hipótese testável. Às vezes você tem ela implicitamente.
Não, mas eu queria então... a mesma definição dentro da caixa, antes da gente expandir isso para uma coisa mais útil e entrar mais na parte do conflito de ideias, realmente saber qual é a definição de livro, assim.
Eu acho que é isso, você precisa de uma pergunta, e essa pergunta tem que ser uma hipótese testável, na verdade, não é só uma pergunta. Então você tem uma proposição, em geral numa forma de uma proposição, tal coisa acontece de um jeito X ao invés de Y, e ter uma forma de coletar os dados que você precisa para testar isso e dizer que de fato é X e não Y. Então eu acho que é tão simples quanto isso. Então você fala, olha, sempre se achou que as plantas crescem para cima, porque sim, eu acho que elas na verdade estão evitando a gravidade, é um antigravitropismo, né? Então, sei lá, você está propondo um mecanismo novo nesse caso, então você tem que testar isso e seus experimentos têm que ser desenhados para testar essa hipótese, né? Lógico que você pode, é arbitrário o quão detalhado é a hipótese, você pode chamar de hipótese mesmo, no sentido estatístico, algo que você pode testar com um experimento específico, né? Então aí já tem um conflito entre o que você chama de hipótese do trabalho, né, que em geral tem a ver com uma proposição mais geral, né, pode ou não propor um mecanismo novo, como nesse caso da planta, mas em geral ela é instanciada em várias hipóteses pequenas, que aí sim são mais classicamente como é na estatística. Você tem uma hipótese nula, onde você não tem um efeito em geral, né, e uma hipótese alternativa onde você quer ver um efeito que você está propondo. E aí você conseguiria testar com as ferramentas.
Eu acho que isso é uma boa definição e também uma boa distinção. É dessa visão mais ampla, desse nível mais alto da organização da pesquisa e da pergunta. E às vezes eu acho que até se faz um pouco essa distinção de dizer qual é a sua pergunta, né? Quando é uma coisa mais ampla, que é essa coisa do projeto, né? E, tipo, não, minha pergunta é se realmente as plantas precisam do... sei lá, se os hormônios XYZ são suficientes para explicar a coisa ou se tem a participação de, sei lá, lipídios, esteroides... Esteroides, eu acho que... Tem esteroides, né? Só não tem colesterol nas plantas, né? Se vê lá quem não sabe porra nenhuma de planta. É bom pra discutir com um cientista de plantas que leva logo umas... Mas, enfim... A pergunta, de maneira mais ampla, é isso. Tipo, se os hormônios XYZ são suficientes para explicar um fenômeno qualquer ou se realmente existe uma participação de lipídios ou de peptídeos ou de qualquer coisa que auxiliam nisso e que poderia mudar o, sei lá, eventualmente o paradigma de como estudar e como fazer engenharia de novas espécies para desenvolvimento de culturas e alimentar a humanidade, etc, etc. Isso seria meio a pergunta, que não deixa de ser uma hipótese. É a hipótese de que existe o envolvimento dessas coisas e isso são coisas que a gente pode... mexer para melhorar nosso rendimento e a coisa mais específica que vamos fazer um experimento onde a gente remove ou adiciona proteínas ou lipídios e vê que isso tem um efeito de fato estatístico no crescimento da planta ou no desenvolvimento de nutrientes ou o que quer que seja que é a pergunta concreta. Então essas duas coisas seriam uma forma de pesquisa guiada por hipótese em dois níveis diferentes, que eu acho que vale a pena fazer a distinção. E eu acho que isso é uma boa definição inicial. E eu acho que não é propriamente má, necessariamente. Não é uma coisa que está errada. Eu já vou dizer porque que eu não gosto dessa definição e dessa abordagem como guarda-chuva para todo tipo de pesquisa. Mas eu acho que muitas vezes você precisa realmente definir sua pesquisa e fazer um teste, ou definir seu experimento ou seu projeto e colocar em termos objetivos o que você quer testar e o que você quer encontrar. Porque senão você faz um teste e dá uma coisa e você diz, ah, sim, isso é bom. É, você não está testando nem colocando nada na reta para tentar ver se é ou não é. É simplesmente fazer coisas uma atrás da outra e ver o que aparece, né? É nesse sentido que eu acho que tu dissesse a coisa da pescaria, né? Você faz um experimento e vê o que dá, e se você achar que é interessante, você cria uma historinha e diz isso é importante para uma coisa qualquer. Mas, quer dizer, você nunca... É só porque deu aquilo que você inventou a história. Você nem sequer achava que aquilo tinha importância alguma, né?
É, eu não sei o que as pessoas querem dizer quando elas dizem uma hypothesis-driven research. O quanto isso tem um paralelo com os métodos estatísticos, né? Por exemplo, métodos exploratórios versus métodos de teste de hipótese. Eu acho que é interessante esse paralelo, não para dizer o que as pessoas pensam, mas justamente o que você falou. Se você está fazendo uma análise exploratória, você sempre vai achar alguma coisa, né? É muito difícil você não achar um sinal de nada. E depois que você acha alguma coisa, a biologia é suficientemente complexa e tem suficientemente interações entre elementos para você contar uma história e montar algum sentido daquilo. Então, eu entendo o problema de você só depender de uma perspectiva exploratória, porque você consegue criar uma história a posteriori, versus você já pôr na reta, como você falou ali, falar, não, vai ser assim, bam, ou é isso ou não é, vamos testar, bora lá. Eu acho que na prática, as duas coisas são usadas e se confundem numa pesquisa X, mas existe sim uma dificuldade bastante grande de publicar pesquisas que são consideradas somente descritivas, se você não chega em nenhum novo mecanismo, se você não chega a propor e testar alguma hipótese, mesmo que seja meio artificial, forçado ali o seu teste, a não ser que você esteja fazendo coisas que são de tecnologias novas. Então, hoje em dia, por exemplo, você tem os single cell sequencings e tal, e aí o pessoal também reclama muito disso, eu não aguento mais ver Atlas, como no título. Um Atlas de células, sabe, títulos que você vê que não chegou em nada, né? Então, eu entendo que é isso. Se você também tem sua ambição sempre... Ah, caracterização da paisagem transcricional do não sei o que lá. Você não precisa nem chamar de caracterização, porque aí fica na cara, né? Mas você fala, paisagem transcricional.
Tu falasse paisagem Atlas. Agora e eu percebi que tu tava fazendo a tradução de transcriptional landscape e eu vi que a gente perdeu um mega trocadilho para o nosso último episódio. Porque transcriptional landscape ou single cell landscape era perfeito para ser single cell total landscaping. Como é que a gente perdeu isso?
Como que a gente perdeu isso, cara? Isso realmente foi...
A gente vacilou pesado. Acho que a gente vai ter que editar ali o nosso e inserir essa piada lá. Porque realmente...
Tem que ser compensado no Twitter.
Pois é, isso realmente é bem isso, né? E de certa forma une essas duas coisas, né? Da hipótese da exploratório com o total landscaping, né? Que sem dúvida veio para ficar na ciência, eu acho. Mas eu acho também que as pessoas falam de hypothesis-driven research, muitas vezes nem sequer elas sabem o que elas querem dizer com isso. E eu acho que essa coisa de, tipo, se você fizer experimento sem saber o que você quer e depois contar uma história em cima, eu acho que a coisa da pesquisa guiada por hipótese não resolve isso, porque o que você pode fazer é depois criar a hipótese depois de ter os dados, né? E muita gente faz isso.
Isso é o que, em geral, as agências de fomento, se você não tiver com uma técnica nova, elas esperam um pouco isso. Você já tenha feito os estudos pilotos, você já tenha feito a parte exploratória, já tenha afunilado numa pergunta e já tenha dados preliminares de por que vai dar certo, inclusive.
Mas mesmo assim, mesmo que você tenha tudo isso, nada garante que o seu teste de hipótese vai dar alguma coisa parecida com a hipótese. E se der diferente, você vai fazer o quê? Tipo, olha, testamos o primeiro passo e deu errado. A gente vai desistir.
Não, eu acho que garante que vai sempre dar certo de um jeito ou de outro. Ou seja, você garante que alguém vai se sentir compelido a distorcer. Alguém não, garante que a maioria das pessoas vai se sentir compelida a distorcer o produto de uma pesquisa que é uma atividade humana, cheia de problemas, indas e vindas, coisas que era para você aprender, né? Dizem, ah, você aprende mais com erro. Ciência tem vários desses mitos, né? Em ciência, você aprende mais com erros do que com os acertos. Em ciência, o mais importante é a pergunta do que as respostas. Ah, é sim, né? Isso é, você fala para aluno, para o povo entrar no seu laboratório e deixar os melhores anos da vida deles lá, porque...
Pois é, mas isso também me lembra também lá no IGC, quando a gente estava tendo as aulas, que era muito isso, tinha muita coisa do Hypothesis Driven Research, tinha muita coisa de pensar em projetos e pensar em perguntas e desenvolver isso e, tipo, e você guiar seu próprio projeto e criar seu próprio projeto, que acontecia, né? Mas tinha muitas consequências depois que não era bem assim, né? Você não simplesmente fazia uma pergunta, desenhava um projeto e fazia aquilo. Essa era a lenda, né? Que as coisas iam acontecer assim e você ia ser responsável pelo seu próprio projeto totalmente, mas dentro de certas restrições, né? E nessa coisa das aulas do primeiro semestre lá, que você basicamente estava fazendo esse exercício semanalmente, você fazia esse exercício em áreas diferentes da biologia. Eu lembro de uma das pesquisadoras lá do instituto dizendo isso, que tem um experimento classe A, que é o experimento que, se der um resultado bom, ótimo, porque confirma a sua hipótese ou apoia a sua hipótese, porque é diferente da hipótese nula. Mas se for hipótese nula, também é interessante, porque aquilo basicamente é uma divisão assim, que leva para um lado ou outro, e qualquer uma das duas é uma coisa que você pode continuar. O experimento classe B é aquele que só vale a pena se der o que você quer realmente. Só se sua hipótese for confirmada, e a gente está usando confirmada aqui de uma maneira, laxa, né? Porque, né? Porque na verdade nada se confirma, né? Estatisticamente falando, você não confirma a hipótese, você rejeita a hipótese nula. E a gente já falou um pouco disso, né? A hipótese nula pode ser uma vozinha zoada, né? Que não significa nada, mas... Então a gente está usando de maneira meio relaxada esses termos, mas enfim. O experimento classe B é aquele que só vale a pena se realmente sua hipótese for confirmada. E o experimento classe C é o experimento cowboy, né? Você joga lá e o que sair, você depois inventa uma história e diz que foi aquilo. Porque, tipo, nem sequer tem hipótese, nem sequer dá para fazer a hipótese do que você quer. É meio tipo, olha, vamos fazer isso aqui e ver o que dá.
E nenhum dos dois vale a pena, de certo modo, né?
Exatamente.
Não... Nem a alternativa, nem a nula.
O experimento é tão inespecífico que nem sequer dá para afunilar uma hipótese e dizer que aquilo é o que está acontecendo. Pode ser que apareça alguma coisa interessante, mas você, se aparecer, é porque você deu sorte, porque na verdade você não tinha antecipado nada disso. E eu acho que eu não sei onde é que eu comecei antes de ter, acho que teve muitos parênteses aí, mas eu acho que isso pode ser válido, mas não é uma coisa que pode guiar todo tipo de pesquisa, né? E eu acho que inclusive isso é muito fácil fazer narrativas em biologia, e inclusive as pessoas falam, os pesquisadores falam nesses termos de dizer, tipo, ah, eu tô com uma história muito boa, eu tenho uma narrativa muito interessante. E eu sempre achei isso bizarro, porque pra mim, não que você não possa, tipo, colocar um ângulo e tentar explicar e mostrar a sua perspectiva e dizer como você acha que funciona, mas ao mesmo tempo que tem biólogos que dizem, tipo, e cientistas em geral que dizem, ah, você não pode falar que acredita em tal coisa, você tem que falar que aceita as evidências, como se você fosse uma máquina objetiva e não tivesse seus preconceitos e seus vieses. Ao mesmo tempo, eles dizem, tipo, eu tenho essa história tão interessante, eu estou desenvolvendo uma história e preciso fazer um experimento para completar essa parte da história aqui. Quer dizer, você já faz o experimento esperando um certo resultado. Inclusive, eu conheço pesquisadores assim, que já começavam o projeto já com o paper, dizendo, esse, figura 1 vai ser isso, o painel vai mostrar isso, a correlação vai dar assim e tal, e não sei o quê. E já tinha as figuras, era só fazer a experiência, preencher aquilo, portanto, tinha que dar como a pessoa queria. Então, isso uma hipótese autorrealizada, né? Não é uma profecia, mas é uma hipótese autorrealizada, porque a pessoa vai fazer de tudo para que aquilo saia do jeito que ela imaginou. E isso realmente não é sequer científico, né? Beira a corrupção, né?
Eu acho que o problema é a gente usar uma régua para tudo, né? Até nesse caso, eu já conheci pessoas que fazem isso bem. Então, eu conheci um neurocientista que ele pegava o grupo e falava, olha, escreve para mim o abstract já com os resultados. E depois você vai lá e mede, e aí muda o abstract, né? Então, pode estar tudo errado, na verdade. Mas ele quer que você escreva ali o jeito que você formula a pergunta. E no caso dele, que tinha umas coisas de psicofísica, né, de você fazer performance, mexer mão quando vê não sei o que lá, quer dizer, aquilo podia ter realmente tudo errado, que você não tem muita chance de... A ideia é justamente o oposto, você deixa claro o seu viés e depois você tem que mudar completamente de acordo com os dados, porque tanto faz qualquer o seu viés. Agora, isso só é possível em áreas e tipos de experimento muito específicos, né? Então, eu acho que esse é o problema, é usar a mesma régua para tudo. Porque quando você falou dos experimentos classe A, B e C, eu achei isso interessante, porque eu acho que a gente está mais acostumado com classe B, né? Que é o que a gente discutiu bastante no último episódio, de que a hipótese nula é um cocô, só para dizer que tal, e você quer favorecer o seu mecanismo, mesmo que tenha outras coisas possíveis. Esse experimento classe A, onde anula também a informativa, putz, isso aí você realmente precisa ter um funil, né? Tem que ter afunilado muito bem no seu sistema. E às vezes isso não existe, né? Não existe nem a C. Então, sei lá, no caso de alguns fenômenos em biologia, a gente nem sabe o que está acontecendo. E se você não mede na escala correta, com a precisão correta, você não tem nem como descrever, às vezes você não tem nem palavra para dizer o que está acontecendo, né? No caso das oscilações de tubo polínico, tem um monte de coisa, de componente espacial, comportamento de potencial de membrana, coisas que podem ser completamente heterogêneas ou não, e que você não tem nem onde encaixar isso, qual que é o papel funcional. Se você vai ou não ver, depende de você usar a sonda correta. Então, se você nem sabe o que está lá, se você não investe em saber o que está lá, por exemplo, vamos falar, lipídios são importantes. Tá, mas como são os lipídios? Como que é a organização dos lipídios? Qual que é a dinâmica deles? Tem uma hipótese? Não, nenhuma. Você pode fingir que tem, você pode falar, uma hipótese é que eles são homogêneos, é tudo igual. E aí você vai lá, põe qualquer sonda e não é. Você fala, porra, pronto. Né? Demonstrei que não é homogêneo. Agora, isso é muito pobre, né? Em termos de hipótese. Mas em termos de experimento, pode ser legal.
Eu acho... mas é aí que tá, justamente. Antes de entrar, ser um pouco mais específico, eu vou ainda tentar ser mais abrangente, antes de tentar ser mais preciso. É que eu realmente acho que, tipo... não é que um atlas, uma paisagem, um transcription total landscaping, assim, seja necessariamente ruim. Ou que não tem uma hipótese, ou que o experimento tem que ser sempre classe A. Ou que, nada disso eu acho que necessariamente é ruim. Que a gente tem que simplesmente sempre ter uma hipótese e sempre desenhar um experimento classe A e sempre ter uma coisa de que você vai... ter respostas significativas e relevantes, independente de experimento dar o resultado que você espera ou não. Mas isso traz à tona uma das minhas ideias preferidas em filosofia da ciência, que é a ausência do método científico, tipo, a inexistência na prática do método científico. E talvez eu devesse até antes falar justamente que o método científico, numa perspectiva do popperiana, né, definida assim, elaborada pelo Karl Popper, era essa ideia de que você tem que colocar uma hipótese e que a ciência progredia por meio de testes sucessivos de hipótese, né? Então você testa uma hipótese e era meio uma hipótese assim, que era classe A. Você testava a hipótese e via, isso funciona assim ou funciona assado? Ah, funciona assado. Se funciona assado, qual é a próxima pergunta? A próxima pergunta é essa. Funciona assado utilizando esse mecanismo ou esse outro mecanismo? Esse mecanismo. Ah, se é esse mecanismo, como é que, sei lá, o que é que fundamenta esse mecanismo? Qual é a lei que faz isso? Aí você testa mais ou menos essa hipótese, tipo, é a lei tal ou é a lei outra? Aí você vai meio por bifurcação das hipóteses, testando sequencialmente até conseguir chegar na verdade absoluta. E essa, pra mim, é uma das ideias mais ridículas e de todos os tempos. Não é que não tenham coisas que possam funcionar mais ou menos assim, que você testa uma hipótese, depois testa outra. Mas a ideia é de que você, sempre que você testa uma hipótese, primeiro que a primeira hipótese está lá já, que só pode ser aquela e que é óbvio que você vai testar essa hipótese. E que assim que você testa uma hipótese, aparecem duas outras que você pode testar para ver se é uma ou outra, e fazer isso sequencialmente até chegar na verdade absoluta, é completamente ridículo para mim. E aí é que vem a ideia de ser contra o método, que é a ideia do Paul Feyerabend, que é dizer, tipo, não só isso é ridículo, como a única maneira de progredir na ciência é o anarquismo científico completo. Você pode fazer qualquer coisa, desde que você seja coerente em como você vai explicar tudo isso. Então, você pode fazer um atlas, você pode fazer single cell transcriptomics, você pode fazer o que você for, você pode não ter hipótese, você pode depois pegar uma hipótese, uma vez você tem os dados, desde que você depois coloque, isso explique um fenômeno e tenha um resultado que progrida, que a ciência progrida através disso. E ele dá o exemplo de Galileu no livro no Against Method, né? Galileu tinha um telescópio e aquilo não funcionava, aquilo era uma merda. Ele, tipo, ele olhava para as montanhas para validar o que o telescópio via e aquilo estava tudo errado. Aí, mas ele olhava para as estrelas, ou para a lua, ou para onde for, tu faz saber isso melhor que eu, como sendo mais da área. Mas, quer dizer, quem garante que o que ele via no telescópio, quando estava olhando para o céu, fazia algum sentido quando aquilo não funcionava na Terra? Mas ainda assim ele insistiu e tentou melhorar, e foi, tipo, ele nem era o melhor físico ótico no design disso, aparentemente, não lembro exatamente da história agora, mas ele foi alguém que correu atrás disso e que quis, a todo custo, implementar essa ferramenta e implementar isso como maneira de entender os corpos celestes, eu acho, ou, não lembro exatamente o que ele estava observando nesse exemplo. Acho que era a Lua, inclusive. Tem até uma foto da Lua no livro do Feyerabend. E por mais errado em termos de teste de hipóteses e de método científico sob essa perspectiva popperiana, todo mundo sabe quem é Galileu, todo mundo sabe que ele contribuiu decisivamente para a ciência, né? Inclusive nesse exemplo, né? nessa área. Portanto, esse é um exemplo bem explorado para mostrar que é uma analogia, mas é uma analogia que se aplica a toda a ciência, que a ciência só progride através de muitas coisas diferentes e anarquicamente distribuídos no espaço e tempo e entre as pessoas, para que a gente passe a entender as coisas.
Eu sinto que, na verdade, o jeito que a gente é ensinado, não sei, acho que varia também de universidade para universidade, mas o jeito que a gente aprende filosofia da ciência é no mau sentido, no sentido leigo de filosofia, né? Então, se você aprende, sei lá, Popper e Kuhn, só como uma inspiração filosófica, entre muitas aspas, não sobre coisas que realmente acontecem. Isso dá uns nós na cabeça, né? Então, por exemplo, é muito legal você ouvir, no caso, né, do Popper, o famoso o que você faz para testar uma hipótese? Você tem uma hipótese de que todos os cisnes são brancos. Como que você testa essa hipótese? Aí todo mundo, se você procura quantos cisnes brancos tem aí, não, você procura o cisne negro. Não sei o que lá. Tenha paciência. Quem que sai por aí procurando cisne negro? Cisne negro, o pós-doc matou. O postdoc não, o cara de iniciação matou porque o postdoc mandou, porque, sabe, não tem. Se ninguém, se o cisne negro passou perto, alguém já deu fim para acabar o projeto. Né? Não tem essa de, ah, vou buscar arduamente o cisne negro. Inclusive, a gente fez essa aula na faculdade de História da Ciência e tinha o caso do cisne negro junto com, em paralelo com a aula de genética, aonde a ideia toda era ver novos mutantes, né? Principalmente porque era interessante se aparecesse um novo. E os veteranos insistiam, falaram, se você vê um mutante novo, mata. Eu falei, mas por quê? Não, cara, mata, não questiona. Aí depois que eles foram explicar, que é porque depois, sei lá, eu não sei quem achou um mutante e não matou, teve que ficar indo depois da aula, no próprio tempo para descrever o mutante, para ver o que era, né? Então dá muito mais trabalho você procurar coisas que desprovam um comportamento esperado, e não dá para você achar que como atividade humana isso vai funcionar assim. Né? Então eu gosto dessa ideia de um anarquismo científico informado e crítico, porque cada tipo de empreitada tem a sua limitação, e é isso que tem que ser focado, e não o que a pessoa queria dizer. Né? E dentro disso entra uma outra coisa que me lembrou, você falou da coisa do tem uma boa história, não só as pessoas dizem que tem uma boa história, como quando os cientistas seniors te falam o que é uma boa talk, né? O que é uma palestra boa, o que é um bom paper. Ah, isso é, it's all about storytelling. Né? Você tem que contar uma história.
É o famoso, então, já incorporado como anglicismo à língua portuguesa, o famoso storytelling, né?
É, o famoso, já não tem nem isso. Já não tem nem essa palavra em português mais. É tudo sobre contar história.
Uhum.
É tudo sobre papo, é isso que eles querem dizer. O importante é você ter papo grande e levar o pessoal na lábia. É isso que, no fundo, eles querem dizer, mas é melhor falar storytelling. E isso é um problema, porque acho que nesses exemplos que a gente está falando, numa palestra e num paper, idealmente, do jeito que eu achei que a ciência devia funcionar, você tem que expor justamente as fraquezas, os pontos nevrálgicos das suas observações e das suas hipóteses, e para justamente as pessoas terem o que fazer com aquilo e não só engolir o que você está querendo vender.
Não, sem dúvida. Eu acho que defender um pouco a coisa do mais popperiana e mais do teste de hipóteses, eu acho que não acho que seja tudo de jogar no lixo. Eu acho que, como eu disse, tem momentos que você tem uma coisa específica para testar, e aquilo é importante dizer. Olha, meus resultados estatísticos mostram que esse mecanismo está envolvido porque eu fiz uma técnica tal, eu observei isso, portanto, isso apoia essa hipótese de que isso funciona desse jeito, de que tem essa coisa envolvida. E como tu estava dizendo, o motivo pelo qual eu acho que isso é válido eu vi isso uma vez, talvez seja melhor colocar assim, que se você tem uma hipótese, e as pessoas dizem, pá, isso é uma hipótese absurda, mas você tem uma hipótese e acredita mesmo naquilo, é melhor colocar como uma coisa absurda, como uma coisa extremamente improvável. Porque, tipo, se você tiver uma hipótese, e acho que era, tava tentando traduzir aqui, mas era isso, if you have a hypothesis, you might as well state it strongly. Se você tiver uma hipótese, é melhor colocar logo o pau na mesa e dizer, isso funciona assim. Porque aí não fica aquela coisa mole, tipo, ah, não, é mais ou menos assim, mas pode ser que não. Tipo, não, se for assim, e você disse, tem 1 milhão de possibilidades, eu tô dizendo que é essa, se der essa, você tem a probabilidade ao seu lado. Você colocou uma hipótese muito pouco provável, e os dados apoiam aquilo, ou seja, aquilo tem bastante valor. Então, eu acho que tem momentos que realmente vale a pena afunilar o estudo, afunilar o projeto, fazendo um teste de hipótese, tipo, mas isso, eu acho que isso, a questão é que eu acho justamente isso, isso acontece em momentos quando você realmente já sabe muita coisa, já entende muito bem, e você tem a oportunidade de dizer, tipo, olha, a gente entende muito bem isso, mas tudo isso que a gente entende implica essa observação. E esse experimento, essa observação nunca foi feito. O próximo coisa que a gente devia fazer era fazer esse experimento e observar. Isso tem exemplos clássicos na física da mecânica quântica, coisas absurdas como o elétron sendo partícula e sendo onda ao mesmo tempo. E no entanto, o experimento e a teoria interpretam isso porque é o que o experimento diz lá e coloca claramente que é o que tem que ser analisado. A mesma coisa com a teoria da relatividade, que eu esqueci agora o nome do cara, não é Edison, eu devia lembrar, mas o cara que testou a teoria de Einstein, que foi até no Brasil, eu acho, teve uma expedição, e ele Sim. foi testar o desvio por um eclipse da luz, porque ele disse, olha, a teoria da relatividade é uma coisa absurda e completamente não intuitivo, que basicamente gravidade é o efeito da massa no espaço-tempo, isso vai desviar até a luz. Mas, por ser uma coisa absurda, tem uma previsão igualmente absurda, que é a Lua vai desviar a luz do Sol durante um eclipse, e isso vai conseguir ser observado no ângulo tal, nesse evento. E o cara foi lá e disse, então vamos medir o ângulo tal. E aí mediu e deu exatamente aquilo. E eles tinham precisão para isso. Mas
quanto tempo que demorou?
Exatamente.
Hoje, né, onda gravitacional, você ainda fala, olha, está confirmando relatividade. Quer dizer, é uma coisa... Por isso que eu tenho a experiência de ter uma hipótese pessoal dessas que é tipo... dá certo com tudo, e aí chegam novos experimentos e tudo encaixa, e aí é muito difícil você conseguir pensar em um experimento crítico que possa, de fato, desprovar a sua hipótese, ou realmente falar, não, realmente funciona assim, exatamente assim. E então, eu acho que também tem que ter uma certa tolerância quando você está falando de fenômenos, né, no caso da relatividade, por exemplo, que são tão... fundamentais para o comportamento das coisas, que você só vai conseguir ter um teste que é capaz de fazer um discernimento, né? Capaz de colapsar a sua interpretação em um cenário e não em outro, em situações muito especiais, né? No eclipse, em duas estrelas ou dois buracos negros se fundindo. Então, de fato, se a gente for levar a sério o negócio de hypothesis-driven research, para algumas hipóteses, isso significa o esforço da humanidade durante décadas, né?
Sim, sem dúvida. Não, e eu também eu concordo que, principalmente em biologia, pela a falta de conhecimento que a gente tem sobre praticamente qualquer sistema biológico, pelo menos num nível... mais fundamental no nível molecular ou evolutivo, qualquer coisa mais complexa do que fenômenos básicos, não dá para exigir o mesmo nível de precisão das hipóteses sempre de uma coisa como isso, como a teoria da relatividade, que tinha essa nem o mesmo impacto, até porque são muito mais, né? São muito mais fenômenos na biologia para você mobilizar tanta gente para testar. Mas, por outro lado, existe isso de que se fala no experimento matador, né? É o experimento que, quando você propõe uma hipótese, diz, ah, isso é assim, a gente viu isso aqui. E aí, mas qual é o experimento matador mesmo? Aquele que, se você fizer isso, justamente você vai...
Fulminante.
Vai garantir, vai tipo... Todo mundo vai concordar, não, realmente. Se você faz esse experimento e dá isso, é porque essa sua proposta, esse seu mecanismo, parece que funciona assim mesmo. Então é meio essa ideia também que existe em biologia, mas eu concordo que não é a mesma coisa em todos os casos. E não ser a mesma coisa em todos os casos é mais um argumento para uma flexibilidade e para, no processo científico, em fazer testes ou não fazer testes, em fazer pesquisa guiada por hipótese ou não, em momentos diferentes, dependendo do sistema, dependendo da hora, dependendo de quanto a gente sabe sobre as coisas, e, portanto, isso é uma coisa muito mais ampla. E só para amarrar um pouco a coisa da filosofia da ciência meio teatral, que é a coisa do Thomas Kuhn, da coisa tipo, ah, o paradigma, e o paradigma é substituído por outro paradigma. Todo mundo achava que tinha o como era a coisa do calórico, ou a coisa do oxigênio, da oxidação, que funcionava e aí depois perceberam que calorias era, tipo, movimentação dos átomos, ou sei lá qual coisa, e coloca isso como se fosse um processo natural, e que apareceu um momento que foi tipo, ah, pronto, agora todo mundo percebeu que o paradigma estava errado, e mudou o paradigma, e portanto o que você tem que fazer. E o impacto disso nas pessoas que aprendem isso dessa maneira meio teatral é discutir mudança de paradigma, como eu vou colocar no meu paper agora que esse meu resultado é tão, tão interessante que vai mudar o paradigma de como a gente estuda não sei o quê. Quando não é nada disso. E quando uma mudança de paradigma é justamente uma discussão, um conflito, gente que não aceita, o negócio persiste. Tipo o modelo heliocêntrico, né? Que tipo, não foi aceito por muito tempo, que as pessoas não queriam e não queriam aceitar, e por motivos religiosos, e isso ou aquilo. E várias outras coisas, né? A coisa da química também, as pessoas, tipo, a própria existência de gases sequer, em algum momento, quer dizer, você não tá vendo nada, como é que você vai fazer isso? Aí você vai lá, mede pressão, bombeia, vê se fica mais, vê se... várias coisas para ver. A mudança do paradigma tem a ver também com como a gente não sabe de várias coisas e como a gente não pode simplesmente criar hipóteses quando às vezes a gente não faz nem puta ideia de como é que a coisa funciona, né?
Não, em geral é o tipo da coisa que se pega o público leigo, ou se a gente esquece do desenvolvimento da ciência ao longo da história humana, dá para entender os terraplanistas e o pessoal assim, porque tá, tô aqui sentado, por que que eu não caio para baixo? Por que que a Terra não é plana? Quer dizer, você pode, se você sem mais nada, se você ficar pobre de história, ideias e tudo, é bem difícil, né, você demonstrar várias dessas coisas. Algumas nem são tão difíceis assim, né? A coisa né, de você medir sombra em diferentes lugares da Terra. Bom, mas isso já tem que querer sair, levantar a bunda e fazer sombrinha e pensar num modelo abstrato, né? Então, se alguém já está disposto a testar tanta coisa, já está pensando demais sobre a coisa. Mas o ponto é esse, os paradigmas vão dependendo de experimentos e testes de hipóteses muito acumulativos e diversos, né? Pois e aí, se você é pego fora dessa linha histórica, não é nem uma linha, mas fora dessa massa de conhecimento, é muito difícil de fazer sentido daquilo tudo. E muitas vezes isso é verdade entre cientistas, de uma área para outra, né? Sim. Então, se você pega, pessoas da biologia que não entendem nada sobre física, nada sobre oscilação, né? Eu lembro um exemplo que eu acho muito bom. Tinha uma pesquisadora muito importante na universidade que eu estava, que ela viu um fenótipo. Você tirava lá uma bomba de um íon, e aí o grão de pólen, ele tem a hexina, que dá aquele padrão bonitinho da casquinha do pólen, né? E aí mudava aquilo. E ela veio discutir comigo e falou assim: não, isso aí essa bomba deve estar localizada nos lugares que mudou agora. Eu falei: mas por que você acha isso? Né, que tem que estar a bomba ali, que você tirou a bomba, ela tem que estar ali para sumir o negócio. Né? Porque, na verdade, você pode ter uma mudança do padrão, porque mudou o pH, porque mudou a propriedade da interação entre as coisas que geram aquele padrão. Uhum. Né? No caso, eu estava tentando falar de padrões de Turing, né, de como que você pode ter padrões auto-organizados que, de repente, dependendo da velocidade de fusão de uma coisa, você tem um padrão ou outro. Depende da força de interação entre duas coisas, você tem um padrão ou outro. Mas isso não tem um nome, não tem um correlato mental para a pessoa. Então ela continuava falando assim: Daniel, eu ainda não entendo como você pode ter um padrão que vem do nada. Eu falei: mas não é do nada. É que não tem nada que especifica que ele vai ser ali.
Só não é definido, tipo, os pontos diretamente, né? São as interações de maneira mais difusa que ao interagir acabam criando um padrão espacial, mas sem você ter que ter coisas exatamente no lugar, né? É tipo, não é que você tá pegando uma toalha e fazendo as ondinhas nela exatamente, é que você balança de um lado e quando ela oscila aquilo cria um padrão, né? Mas não é que se você tirar as oscilações, não quer dizer que você parou de fazer as ondas naquele lugar, quer dizer que você parou de balançar a toalha, né? Você parou de criar, ter a força que cria aquele padrão que você vai acabar vendo, né? Só que numa maneira... Um exemplo talvez merda, assim, mas a ideia é um pouco essa, né? Não é, essa ideia de que aconteceu ali tem alguma coisa ali. Não, aconteceu ali tem alguma coisa por perto, né? Tem alguma coisa por ali.
É, exato. Não, acho que um exemplo é diferente, né? É diferente do que desse caso, mas é aquelas placas que vibram e que o pessoal joga areia em cima e que aparecem os padrões muito loucos, que as pessoas acham que aquilo é mágica, né?
Uhum.
Sendo que é física básica. A questão é que é física e matemática. Sendo é que a física e a matemática básica não é tão simples assim. Eu acho que a gente tem uma expectativa de coisas não só lineares, é linear, local, imediata e determinista. Então fica muito difícil de pensar em qualquer fenômeno que seja um pouco diferente disso, e tem vários, né? E aí, nesse caso dessa pesquisadora, eu sinto que foi muito óbvio para mim que ela não tinha o conceito do que são coisas, por exemplo, uma força de interação entre duas substâncias e a diferença da velocidade de difusão poder gerar padrões, né? Então, isso me lembrou daquele conceito marxista, se eu não me engano, de reificação, né? Que você muitas vezes, isso meio que criticando o capitalismo, né? De que você cria entidades que não existem, né? É uma coisificação. Mas eu acho que, nesse contexto da ciência, às vezes o problema é exatamente esse. Às vezes você só trabalha com entidades que você tem um nome, principalmente na biologia. Você não tem um nome daquilo, você nem sabe que aquilo existe, você não pode formular uma hipótese.
E até certo ponto, também tudo bem, né? Porque ninguém sabe tudo de todas as coisas, né? Você tem que saber dialogar e saber se alguém disser alguma coisa, também entender, quer dizer, você não tem nenhuma obrigação de saber necessariamente coisas da física, ou modelo X ou Y, ou padrões de Turing, ou o que for. Quer dizer, você pode não saber isso e saber outras coisas e não existe isso de ter um set de coisas que você é obrigado a saber. Tem muitas coisas básicas em física e matemática que eu poderia saber e não sei. Por outro lado, tem coisas avançadas em matemática e estatística que eu sei e também talvez não precisasse saber, mas são úteis. E também não sei dizer o que é mais útil ou o que não é. E... Eu acho que a gente podia amarrar essa primeira parte aqui. Eu acho que tu já desse o tom da coisa de como descrever as coisas. Você precisa de um conceito. E eu acho que a gente pode continuar com isso na segunda parte dessa discussão.
Tá certo. Não, eu só acho isso, que de fato as pessoas não precisam saber as outras coisas. Eu só acho que é importante não ter expectativa de que o sistema complexo que você está estudando vá ter todos os nomes que você está acostumado, que vai ser fácil de formular uma hipótese sobre ele para entender ele mais. Às vezes você não tem nem as entidades, né? As entidades que você trabalha na cabeça são muito disjuntas das entidades dele.
Exato. Então a gente continua essa conversa muito em breve. Pronto, então por essa primeira parte a gente vai ficando por aqui. Eu sou o Caetano Sotomayor, falando de Washington DC, do meio do pântano.
Eu sou Daniel Daminelli, falando do exílio da pandemia do meio das montanhas aqui.
Bem mais legal.
Caraca, um visor gigante. É muito bom.
Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar.
O Ministério da Ciência é um podcast totalmente independente, não recebe nenhum financiamento público, privado, nem tem nenhuma forma de publicidade. As notas e links do episódio estão na página ministériodaciência.github.io e também os links para se inscrever nas principais plataformas ou qualquer agregador de podcasts.